Em nome de Deus, eu inicio essa sessão ordinária do dia 21 de março de 2023. Convido que todos fiquemos em pé para rezar o Pai Nosso.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata 002/2023.
Ao sexto dia do mês de março de 2023, as dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, em sessão ordinária, reuniu-se o Poder Legislativo do Município, tendo como presidente o senhor vereador Damião Zampani, representes os seguintes vereadores: Rodrigo João Brum, Hélio Gadens, Wellison Valduga, Cláudio Menegor, Clotilde Carado, Jandir Martinelli, Ademir Siquete e Emílio José Sérgio. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão com a oração do Pai Nosso. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura da ata número 001/2023. O presidente colocou a ata para ser discutida. Como nenhum vereador manifestou-se, a mesma foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente passou para a apreciação da matéria da ordem do dia, iniciando pela matéria do Poder Executivo. O presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura do projeto de lei número 009/2022. O presidente colocou em discussão o referido projeto, onde o vereador Wellison se manifestou. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Após, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 010/2023. O presidente colocou em discussão o referido projeto, onde os vereadores Jandir, Hélio, Wellison, Rodrigo e o próprio presidente manifestaram-se. Como ninguém mais desejou manifestar-se, foi colocado em votação e aprovado por todos. A seguir, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 011/2023. O presidente colocou em discussão o referido projeto, onde os vereadores Jandir, Darlan, Welles, Rodrigo e Clotilde manifestaram-se. Colocado em votação, foi aprovado por todos. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 012/2023. O presidente colocou em discussão o referido projeto, sendo que o vereador Hélio manifestou-se. Colocado em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Após, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 014. O presidente colocou em discussão o referido projeto, quando o vereador Ademir manifestou-se. Colocado em votação, foi aprovado por todos. O presidente então passou para a matéria do Poder Legislativo. Solicitou ao secretário que fizesse a leitura do decreto legislativo número 001/2023. O presidente colocou o referido decreto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocado em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Por fim, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 002/2023. O presidente colocou em discussão a indicação, quando os vereadores Welles, Jandir, Hélio e Rodrigo manifestaram-se. Posto em votação, a indicação foi aprovada por todos. O presidente colocou a votação em votação a mudança da data da próxima sessão, devido ser feriado municipal no dia 20 de março, passando a sessão para o dia 21 de março, que foi aprovado por todos. Feito isso, o presidente passou para o pequeno expediente e colocou a palavra à disposição para esclarecimentos pessoais, onde todos os vereadores manifestados. Nada mais havendo, o presidente, em nome de Deus, deu para encerrar a sessão, convocando a todos para a próxima reunião, que se dará no dia 21 de março de 2023, no horário regimental. Ponte Preta, sala de sessões, 6 de março de 2023. Darlan Zampani, presidente, Wellison Valduga, primeiro secretário.
Coloco em discussão a ata. Quem deseja manifestar, essa palavra está à disposição. Coloco em votação a ata. Quem for favorável, levante a mão. Ata aprovada por todos. Hoje nós temos a presença aqui do prefeito, vice-prefeito. O prefeito pediu um espaço para fazer algumas colocações, se todos concordam, se não, coloca em votação. Pode ser. Prefeito. Prefeito.
Aquele operário do Enem não funciona. Legal também. Obrigado.
Meu, boa noite a todos aqui presentes, o deputado Alan, presidente da Câmara, os demais vereadores aqui. Um agradecimento especial já por ter dado espaço para a gente estar aqui trazendo algumas informações, né, do dia a dia, da nossa administração. Gostaria de cumprimentar também as demais pessoas presentes, Paulo Luga, vice-prefeito, Luiz, mais novo advogado de Ponto Preta, né, já os parabéns também, e a Marlene, que está a partir de hoje também nas. Secretária, bem, Alisson, Andy, enfim, todas as pessoas aqui presentes. Então, pediu um espaço aqui para divulgar um pouco do que a gente vem fazendo nesses pouco mais de 2 anos da administração, juntamente com o Valduga, com os secretários, os funcionários, com o governo. Dizer que nós estamos já tá em fase de impressão de material que vai chegar em todas as casas para fazer uma prestação de contas desses 2 anos de mandato. Principalmente os programas e projetos que a gente desenvolveu nesse período. Dizer que muitos eram os desafios quando a gente iniciou a administração, a gente sabia das dificuldades, o país vindo, né, de uma pandemia, muitas coisas paradas, né? Nós sabíamos também, pelo Valduga, tudo o que tinha que dar sequência aqui, né? Estamos pagando financiamento, entendeu? Uma obra asfáltica que foi feita, já pagamos mais de 2 milhões nesse período, para fechar quase 5 milhões no nosso mandato. Sabíamos que tínhamos que ir atrás de recursos, principalmente para a gente poder executar o que a gente tinha previsto, porque nós tínhamos nos comprometido com a população. Nós conseguimos, nesse período de 2 anos, garantir em torno de 5 milhões de recursos extra, esses são orçamentários, e investimos em 2 anos 7 milhões e meio aqui entre aquisições. Entre aquisições e entre obras, além de todos os programas, né, que o município vem desenvolvendo. Então, para um município do porte, do tamanho do Ponte Preta, é um investimento muito grande, né, porque vocês sabem que hoje, com os valores que foram principalmente maquinários, aquisições, né, os valores aumentaram muito, então a dificuldade é muito grande de renovar principalmente as frotas. As obras hoje elas estão muito mais caras do que há um tempo atrás, né. Então, esse foi o objetivo que desde o início a gente buscou, com a nossa equipe, trabalhar projetos para buscar recursos para a gente poder executar. Nós entregamos algumas obras nos últimos dias, né? Vocês puderam acompanhar, ainda teremos agora no sábado. Então, nós estávamos com 10 obras em andamento, também para o município de Porto de São Paulo, é bastante coisa, né? Tem obras pequenas, obras grandes também, né? Fora, asfalto. Enfim, nas mais diversas áreas e nas mais diversas secretarias. Queria aqui colocar a parceria que a gente vai ter com o Legislativo. Então, esse também é um dos motivos principais da gente estar aqui para conversar, para trazer essa mensagem, né? Eu falava nas duas entregas, né, tanto aqui na Iluminação da Praça quanto no domingo em Souto Neto, o agradecimento que a gente tem pelas lideranças e os vereadores que a gente tem empenhados em buscar recursos. Então, isso a gente fala dos nossos vereadores da situação e também dos vereadores da oposição. Então, a gente tem feito um trabalho em parceria e que, além da aprovação dos projetos, que em 2 anos foram 140 projetos que vieram para casa, então, a maior parte deles ampliando benefícios para a população e praticamente quase todos, né, aprovados por unanimidade. Salvo alguns, né, Jânio? Que é
quem, né?
Mas então demonstra que os projetos que a gente está fazendo lá, eles, todos os vereadores estão considerando importantes, né? Muitos projetos a gente também já viu, né, tinha uma ideia, conversando, avaliando, né, ouvindo também a opinião dos vereadores, a gente às vezes tem uma ideia e tem que mudar, tem que rever, né? Isso é importante também. Eu acredito que essa parceria que a gente tem, talvez em poucos momentos a gente teve. Por exemplo, senador Reis, do PP, nós, nos últimos anos, aí nas administrações, nos últimos 15, 20 anos, os senadores do PP não tinham mandado recurso. O Reis, nesse mandato, mandou, vai vir 300 mil reais. Então, isso demonstra que também as lideranças estão indo buscar recursos, né? O deputado Carlos Gomes, como que já tem garantido em torno de 1 milhão de reais para o nosso município. Então, para um deputado, né, que teve um candidato adversário que concorreu contra, bastar estar mandando recurso. Então, a gente tem que agradecer o trabalho que vocês têm feito. Então, desses 5 milhões, claro, grande parte deles são dos deputados que fazem parte da base, né, do MDB. A gente quer agradecer aqui os nossos 6 vereadores que estão buscando, se dedicando. Falava lá em Santo Neto também, se a gente tem tido sucesso nas obras aqui no nosso município, em grande parte por isso, porque a gente tem pessoas empenhadas, né, tanto que o município se desenvolva. Eu falei no encontro com os funcionários, falei também no domingo e volto a falar. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pessoas de outros locais, de outros municípios. De você que tem comércio aí, tenho certeza que já ouviu pessoas de outros lugares que vêm aqui e falam o quanto o movimento tem feito e como o município consegue desenvolver tanto.
Só um minuto, prefeito, posso pegar um...
Deixa eu só finalizar, depois acho que abre alguma parte para a gente. Então, isso se deve ao trabalho que vem sendo realizado por todos. A gente tem dado continuidade a um projeto de desenvolvimento do município, de trabalhar e atender os pedidos da nossa população. Então, acho que isso é importante e o motivo da gente estar aqui também é agradecimento, né, ao trabalho que cada um vem desenvolvendo aqui na Câmara, fora dela também, de entrar, buscar recursos. Acho que isso é importante e isso leva o nome do nosso município. Nós vamos ter agora, no mês de abril, né, a feira, e também com a projeção de ser uma das maiores até hoje realizadas. Em número de expositores já supera 200 expositores, a maior de todas vocês. Nós temos uma expectativa muito boa de público agora, principalmente com a ligação asfáltica também, que foi uma das principais conquistas, né, que o município teve. Estamos tentando buscar a entrega, né, a inauguração dessa obra do asfalto para a feira, então temos essa possibilidade também de trazer o governo do estado para cá. Eu acho que conquistas que a gente vem tendo que tem que dividir, né, os méritos com quem merece, e é esse agradecimento que a gente vem fazendo também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, acho que é importante essa, além da gente, né, pedir, solicitar que vocês também vão em busca, né, com as lideranças. Temos aqui o Alceu Moreira, né, que é um dos deputados que mais ajudou o nosso município até hoje. Acho que lá atrás nós tínhamos o Marco Maia, né, e hoje nós temos o Alceu Moreira, que ajudou muito o município, agora há poucos dias também, né, mais recursos. Acho que essa é a importância, né, de nós ter pessoas comprometidas com o nosso município, né, quando a gente precisa, bate na porta e tem um resultado. Então, era isso, na verdade, que a gente queria trazer, uma mensagem, e fica aberto. Acho que você deixa mental, se abre.
Assim. Eu acho que essa palavra aí, cumprimento ao vice-prefeito, os funcionários, os nossos funcionários também. A gente, por tanto tempo que está aqui na Câmara de Vereadores, a gente até aprendeu até uma forma diferente de que trabalhar unido é melhor que trabalhar separado e na divergência. Eu acho que os projetos tem que ser debatidos, né? É importante debater projetos, discutir. E quando a gente vota, tem que dar uma coisa com clareza, independente de ideia minha ou de quem seja, mas que a gente vote uma coisa que a gente sabe que vai acontecer na frente. E até é bom colocar para quem não está participando, poucas pessoas participem, acompanhem. Até umas coisas novas que estão acontecendo na Câmara, que tu está discutindo um projeto, a gente abre com os 8 vereadores novos, debater ao mesmo tempo, né, para que fique claro que a gente vota. Porque sempre há dúvidas de projeto, isso é normal, né? As dúvidas, quem tem que tirar, somos nós, depois que tu votou, tem como voltar atrás. E E a questão das emendas, né, a gente também, no nosso partido aí, veio uma de 100 mil, né, do meu Crispim, né, ela já veio, sabe, 100 mil. Veio mais 100 mil do Covat, que veio por aqui, depois foi encaminhado para o hospital também, né. Está chegando esses 300 mil aí do Reis. Também, muitos compram esses são 500 mil reais. Tem um projeto em Porto Alegre, lá importante, né, que foi encaminhado até através da administração, que é de 1 milhão de reais, e nós viajamos exclusivamente, eu nesse, como representante da coordenação dos Covat, e mais um coordenador da ativa, especialmente Porto Alegre, lá com o Covat, que ele é o pai do filho do deputado, como é que é o Wilson, ele é... Ele me ajuda, ele é...
Secretário
como?
Secretário de Turismo.
Isso. Hoje passa bastante por ele, então fomos lá especialmente para ver 1 milhão de reais. A possibilidade é a grande possibilidade. Claro que é. Se a gente não for lá, não vai vir. Mas fomos especial, até eu tinha criado uma diária em merda, né? Fomos no dia e no mesmo dia a gente voltou e não. Estamos tirando só meia diária, tirei e fui devolvido o dinheiro. Porém, estava sendo empenhado aí. A gente pensa diferente, prefeito, e nós queremos o bem da população. Porque a gente tem uma história, desde que eu falo por mim, mas todo mundo tem uma história e tu constrói histórias e trabalhar com o povo. Porque se tu não mostrar nada para o povo, não vem retorno. Então, nós também, né, assim. Eu gostaria, peço que, vocês sabem como o jeito assim mesmo, que quando vem as emendas, divulgar as emendas dos vereadores também. Não importa de que lado for as emendas. Porque lá da gente. Qual é o prefeito que não gostaria que os vereadores buscar dinheiro? Então, quando a gente se empenha e às vezes não se tem a oportunidade de divulgar, quando o dinheiro chega, você não tem a programa de rádio. Né? Acho que é importante, tem que valorizar, não adianta. O que é bom tem que valorizar e o que a gente tem que se cobrar, tem que cobrar nós também. Também a gente está aí, né, para acertar e errar. Mas enfim, a gente tem um discurso às vezes na Câmara aqui que parece que está tudo 10, eu tenho um partido, né, tipo, explicar meu partido, né. Mas a gente reconhece o trabalho da administração também, né, que tem um seguimento. O seguimento vem através de uma receita boa, como o senhor tem, né? Com o empenho dos vereadores, o prefeito, vice, vamos buscar. O dinheiro, eu sempre digo, aqui eu falo, aqui o dinheiro é bem gasto, né? Aqui ninguém desvia dinheiro, aqui não existe ter roubo, né? Isso é uma coisa que a gente divulga, assim, de coração e o que vier é bem gasto, isso que é importante, por isso que esse município também tem essa levantada, né? Vamos dizer que é perfeito, não, tem falhas, tem. Daria para adicionar muitas falhas, né? Mas a falha que a gente sente é humana. Seria isso, prefeito.
Eu acho que, na verdade, eu comentei de alguns deputados, né? Nem falei dos, né, Claudio e Fernando Nossos do PT, por exemplo, né? Que levou como exemplo, né? Mas nesses 5 milhões a gente teve muitos que ajudaram. Por exemplo, o senador Paim, agora, quando eu fui a Brasília, já anunciou o terceiro evento, 3 anos, 3 emendas. Ele vai fechar 650 mil reais. Amanhã está vindo o assessor do Marcon trazer mais o ofício de outra emenda. Nós tivemos o recurso do Maria do Rosário, do Fontana, que agora ele não concorre mais. Enfim, foram muitos os deputados. O Márcio Piocchi, do MDB também, que mandou recurso. Então, por isso da importância, né? Cada um tem a sua liderança, né? O vereador tem a liderança, nós temos uma. Muitas vezes, para chegar no deputado, se eu chegar, não tem recurso. Então, se tem uma identificação de cada um, as coisas acontecem. Né? Por exemplo, nós temos a nossa folha de pagamento aqui de Ponto Preto, fechou no ano passado em 34,15. É uma das menores da história de Ponto Preto e acho que na região tem um ou dois municípios com menos que isso. Eu conversava com o prefeito de Getúlio Vargas lá no Encontro dos Prefeitos na semana passada. Eles estão com passa de 50% do orçamento em folha. Ele disse que agora, no aumento que ele não deu ainda, ele tem a preocupação de chegar no limite de 54%. E Getúlio Vargas é um exemplo grande, né? Inclusive é do PT lá, o prefeito. E um cara muito sério também, um cara muito comprometido. Mas está dando uma sequência e está aparecendo esse problema. Então vocês imaginam 15% de diferença no orçamento, a gente, por isso também a gente consegue fazer. Então nós recebemos um mandato, no início do mandato, ele voltou com 42% tá, do orçamento que foi, e hoje nós fechamos em 34%. Então ele está bem abaixo do que estava e também um dos menores da região. Então também esse é um diferencial que a gente tem feito. Essa parceria com a Câmara de Vereadores também, vários momentos, né, principalmente os presidentes e o Claudir também, a oportunidade de assumir a prefeitura, a gente tem uma total confiança, né, de que vai estar lá, deixa eu dizer para o Claudir estar com a caneta e pode fazer o que quiser. Então, porque a gente tem essa confiança, né, com os vereadores.
Sumiu e escondeu as
canetas. Não falou isso. Sabe que pode confiar em quem tá à frente. Se a população escolheu isso daí, a gente também confia e dá carta branca nessa parceria que a gente tem.
Obrigado, prefeito. Essa casa está à disposição. Quando quiser fazer algumas colocações, está em aberto.
Tá bem? Agradeço parte, né? Tenho certeza que eu e o Valduga estamos trabalhando muito. Quero agradecer o trabalho, né, e a parceria que a gente vem tendo com o Valduga. Eu acho que a gente tem sim as nossas divergências, diferenças, discute, a gente dá sempre a achar as melhores alternativas, nem sempre a gente acerta, isso é, com certeza é assim, mas a gente tenta sempre fazer o melhor. Então, o Valduga está também diretamente na saúde, tem feito um trabalho espetacular na saúde e tenho certeza que vocês, como cidadãos de todo o sabem a diferença que a gente tem aqui no nosso município, principalmente na área de saúde. Então, também agradecer aqui a parceria que a gente vem tendo aí para a administração. Obrigado pelo espaço aí e também a gente sempre se coloca à disposição dos vereadores da Câmara, quando precisarem aí para...
Meu prefeito, meu time, tem dois projetos aí para duas comunidades, tá? Liberando o recurso e aquele das comunidades que está...
Não, é que ele fala das a Mitra, as comunidades entram na Mitra. Todas elas vão entrar pela Mitra porque a Mitra é um CNPJ único. Mas é esse mesmo. Tá bem? Obrigado.
Como a nossa sessão de hoje é ordinária, passamos à apreciação da matéria da ordem do dia, com a apreciação da matéria do Poder Executivo. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 03/2023.
Projeto de lei número 03/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis de baixo valor inservíveis à administração e da outras providências. Encaminhamento justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município a alienar sucatas de pneus. Os bens em que se busca alienar são sucatas de pneus que não têm mais uso para o município e necessitam ter um descarte, pois são inservíveis e não mais possíveis ou viáveis de recuperação. Esses pneus poderiam e deveriam ser descartados pelo município em locais apropriados. Entretanto, isso tem um custo para o município. Por outro lado, de quando em vez surgem pessoas interessadas em adquirir sucatas, estas carcaças de pneus são inservíveis ao município, para dar alguma destinação em suas propriedades rurais, urbanas ou comerciais. Neste sentido, e dado por se tratar de bens de baixo valor, inviáveis de serem alienados em leilão, pelo desinteresse e custo que necessitam ser retirados dos locais onde estão armazenados. Inclusive por uma questão de saúde pública, se o município conseguir se desfazer deles e ainda receber algum valor, muito melhor, já que, do contrário, teria que desembolsar valores para dar uma destinação aos mesmos. Estas alienações se darão à medida que os interessados surgirem, sempre mediante pagamento à vista e nos valores indicados proporcional ao tipo e quantidade de pneus. Caso o município não consiga alienar, ou mesmo alienando, resta ainda alguma quantidade significativa de pneus, o mesmo dará destinação adequada, legalmente e ambientalmente, só que este será com custo, direto. Temos que estas alienações, sozinhas, não será capaz de reduzir a quantidade de sucatas e pneus, mas tudo o que conseguir já é algo. A situação é peculiar e busca o município uma alternativa que complete o interesse público local. Assim que submetemos a presente decisão do dos novos vereadores, José Fernando Pizzelli, prefeito municipal.
Coloco em discussão o projeto. Quem deseja manifestar, essa palavra está à disposição.
A palavra
está com o vereador Hélio.
Senhor presidente, colegas vereadores, sou filho da CIS, mas sou assessor, bem-vindo, prefeito e vice, nova secretária, também, né? Bem-vindo.
Obrigada.
Esse projeto aqui foi enviado em pauta na última sessão de hoje. Estava olhando aí o valor desses pneus aí, mas tem um valor que baixo. Tem pneus que dá para se aproveitar, pneus para agricultura aí, perigos que nós estamos passando aí, tem pneus que dá para aproveitar. Algumas pessoas é difícil que recapem um pneu, né? Mas tem pneus que dá para recapar, tem utilidade. E eu acho que pelo valor aí, a população devia dar uma olhada, quem usa na agricultura ou até para, dependendo que serve para plantadeiras aí, pequenas e coisas. Então eu acho que a população tem que divulgar a população que tem isso aí. Pelo valor dos pneus, eu acho que interessa a população do governo. É isso que eu queria aprender.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 015/2023.
Projeto de lei número 015/2023. Autoriza a redação. Desculpa, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 2376/2023 e da outras providências. Encaminhamento justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do artigo 1 da Lei Municipal número 2376/2023, a qual dispõe sobre concessão de rebate para pagamento de débitos correntes de serviço da silagem. A alteração proposta se refere unicamente à indicação da lei vigente que trata dos serviços de silagem. Quanto a mais, permanecem todas as demais disposições, se tratando de correção quanto ao equívoco formal na indicação do número da norma, apenas por excesso de zelo. Assim é que submetemos o presente projeto à apreciação dos nobres vereadores. José Fernando Grisele, prefeito municipal.
Coloco em discussão o projeto. Quem deseja fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 016/2023.
Projeto de lei número 016/2023. Autoriza a prorrogação do contrato emergencial e da outras providências. Encaminhamento e justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a prorrogar por mais 12 meses contados os vencimentos respectivos, prorrogáveis ainda por igual período, a contar do vencimento respectivo, como sendo em 21 de março de 2023, o contrato emergencial de um agente de combate de endemias. A contratação necessita ser prorrogada, vez que ainda se mantém as razões de conduzirem a contratação, aliado ao fato de que poucos meses havia muitos casos de dengue na nossa região, sendo necessária uma atuação preventiva bastante diligente em nosso município para evitar que ocorra aqui ou ocorrido em municípios da nossa região, inclusive em casos de óbito. Neste ponto, a manutenção no exercício das funções de combate de endemias do servidor que combate atualmente desempenha as mesmas, evita a solução de continuidade neste combate que vem demonstrando bastante eficiente, dado que conseguimos nos meses manter sem nenhum caso de dengue contraído em nosso território, não podendo o município, neste momento, correr riscos. Temos que o presente projeto contemple o interesse público local. Assim é que submetemos o presente à apreciação dos nobres vereadores.
Coloco em discussão o projeto. Quem desejar fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 017/2023.
Projeto de lei número 017/2023. Autoriza o município a firmar termo de colaboração com vistas à melhoria de espaços comunitários e da outras providências. Encaminhamento justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município a firmar termo de colaboração com o Mitra Diocesana de Erechim, com a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Linha 5 Canarinho e Sociedade Clube Juvenil. Este termo de colaboração tem por finalidade a comunhão de esforços para a realização de ações de melhoria dos espaços comunitários nas sedes das comunidades locais, situadas no interior e sede do município. Temos que o presente projeto contemple o interesse público local. Assim, é que submetemos a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei.
Coloque em discussão o projeto. Quem desejar fazer uso da palavra, a palavra está à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Wellington.
Boa noite, presidente, demais colegas, público que nos assiste. Desejar as boas-vindas a Marlene. A Glenn também, que nos abandonou, mas com motivo bom. Enfim, Luiz, dizer que sou favorável a esse projeto, acho que é interessante a gente ajudar essas comunidades, porque a gente sabe da dificuldade que elas passaram em, bem dizer, 2 anos de pandemia, praticamente não poder realizar eventos, festas, enfim. E as despesas desses salões comunitários, enfim, das igrejas, ela se manteve nesse período. Você tem luz, você tem manutenção para fazer, enfim. Quem passou por uma diretoria sabe do que a gente está falando. E hoje é difícil até você conseguir equilibrar os caixas para poder fazer um investimento significativo. Eu acho que também a prefeitura deve sim auxiliar essas comunidades a fim. Todos nós participamos de uma ou de outra, senão de todas, né? Quando a gente vai num evento promovido por uma comunidade, a gente também gosta de chegar lá, ter uma estrutura acolhedora, enfim, que proporciona um bom desempenho das atividades que a comunidade se propõe a desenvolver. Então, dizer que serei favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
As palavras, presidente.
Palavras ao vereador Jandir.
Dando de esclarecimento, e se puderem me ajudar para entender um pouco melhor, ela, além das comunidades normais, né, que faz parte da MIT, que é a Igreja Católica, né, e a comunidade da linha 5, ela seria uma evangélica, né, e ela contempla juntos o projeto, e no mesmo tempo o juvenil, né, seria um clube particular. É que faria o total de quantas comunidades? Também sim.
6 comunidades, são 10.
10? Ainda divide por uns 80? Ou.
Não posso mostrar?
Não, sem problema.
O que foi acordado é em 6 mil reais para cada uma do interior e 12 mil para a sede. Então esse valor que vai ser. Não vai chegar aos 80, na verdade, vai ser um pouco menos. Seria até 80 no caso.
Por um juvenil ele receberia 6
mil também. Na verdade, não é particular, né? É uma entidade também. Sim.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 018/2023.
Projeto de lei número 018/2023 dispõe sobre o programa de incentivo à arrecadação, compra em Ponte Preta e ganha empregos, edição 2023 e da outras providências. Encaminhamento justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo dar continuidade no âmbito municipal ao programa de incentivo à arrecadação de tributos denominado compra em Ponte Preta e ganha empregos, edição 2023. Objetivando incentivar a emissão de notas fiscais e pagamento de todos os tributos municipais, incrementando a fatura, receita municipal e valorizando o comércio local. Pelo empenho da comunidade em contato, em participar do programa, a municipalidade, em parceria com a CIEP, estará sorteando vários prêmios, objetivando uma maior participação e sucesso no programa. O programa, exemplo das demais emissões, será desenvolvido em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial do Ponte Preta. No que couber, mantida a mesma sistemática dos anos anteriores, considerando que a arrecadação municipal no que se refere a tributos é sempre insuficiente referente à prestação de serviços públicos que devem ser oferecidos à comunidade e demandam em maior número a cada ano que se passa, e a necessidade de prestigiar e impulsionar o comércio local, que gera empregos e renda para a nossa população, ainda mais em tempos de crise e pandemia. Preocupados com essa situação, a municipalidade, através do presente, está executando mais uma ação que visa um aumento na arrecadação tributária e contribua para o comércio local, tratando-se de uma ação já realizada a diversos exercícios que busca incrementar a receita local para poder desenvolver as políticas públicas de interesse de toda a comunidade e valorizar e impulsionar o comércio local. O valor estimado para a campanha é de 20 mil reais. Considerando a necessidade de interesse público local, é que remetemos tal matéria para apreciação desta colega à Casa Legislativa, se tratando de tema conhecido. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de consideração e estímulo.
Coloco em discussão o projeto. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está à disposição.
Quer falar? A
palavra está com a vereadora Ademir.
Senhor presidente, colegas vereadores, vice, na secretária, senhor Lina, o assessor, Mário Preto, como faço parte da associação, elaborado esse projeto, eu sempre digo, se nós aqui com a Preta não se ajudarmos e fazer o comércio desenvolver, eu falo sempre assim, que quando o povo fala que lá em Ponte Preta tem alguma coisa, não fala o nome do comércio, eles falam o nome do município. Eles falam o nome de Ponte Preta, tem aquilo, tem isso aí. É isso que nós, eu acho que 20 mil reais para ajudar o comércio não é tanto. Deparando com tantas coisas que vai para a agricultura, para outras entidades também aí, eu acho que vale muito, porque queira ou não queira, estamos aí todo dia batalhando e pagando imposto, e é difícil. Passamos, bem diz o projeto, passamos por pandemia, passamos dificuldades toda hora, a empresa não é fácil de manter, a gente sabe bem também, e eu acho que se nós, munícipes, que nem nós ajudamos a agricultura, que nem nós fizemos com a agricultura, todo mundo deveria incentivar também o comércio. Porque se não tivesse, o que adiantaria ter o município se não existisse nenhum comércio no município? Ah, lá em Ponte Preta não tem nada, que nem uma vez diziam que lá em Ponte Preta já tinha, agora tem. Então, nós temos que incentivar muito isso. Por isso a gente faz programa e a gente faz isso aí. Eu acho muito válido. E é para todo mundo deve colaborar com isso também, né? Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 019/2023.
Projeto de lei número 019/2023. Autoriza o município a firmar termo de colaboração com vistas à melhoria de espaços comunitários e da outras providências. Encaminhamento justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município a firmar um termo de colaboração com a Mitra Diocesana de Erechim, Comunidade Evangélica da Confissão Luterana da Linha 5 e Sociedade Clube Juvenil. Esse termo de colaboração tem por finalidade a união de esforços para a realização de ações de melhoria dos espaços comunitários nas sedes das comunidades locais e também no clube, situados no interior e sede do município, dotar esses espaços de condição de uso com segurança e conforto, pelo quais adequados e aprazíveis para as atividades comunitárias, além de outros fatores, contribuem para que, principalmente, as novas gerações não venham abandonar o meio rural ou até o município, buscando garantir que ocorra a sucessão familiar em nosso município. Nas atividades urbanas e rurais, o município vem desenvolvendo uma série de atividades nas mais variadas áreas. Uma das áreas mais identificadas necessárias de ação do poder público é dotar esses espaços comunitários, de uso de todos, inclusive da própria municipalidade, quando necessário, de condições de uso seguro e confortável, que atende à demanda da comunidade. No passado, o município já participou com o repasse de recursos para ações dessa natureza, muito importante, sendo que aqui desnecessário que ser todos os benefícios dessa ação, até porque é sabida e conhecida pelos nobres vereadores. A ideia do município, ser aprovado, o presente projeto efetuar o repasse de 6 mil para cada comunidade do interior e para sociedade e clube juvenil, e 12 mil reais para a sede, para a realização de ações de investimento na melhoria da estrutura das comunidades, para melhorar, ampliar, para crescer em segurança, conforto, novas ações, atividades, visa servir como um plus, ainda mais pós período da pandemia, com as consequências sabidas. Temos que o presente projeto contemple o interesse público local. Assim, submetemos a apreciação dos nobres vereadores por referido projeto de lei. José Fernando Griselli, prefeito municipal.
Coloque em discussão o projeto. Quem desejar fazer de uso da palavra, a palavra está à disposição. Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 020/2023.
Projeto de lei número 020/2023. Altera dispositivos da lei número 636/2005 e da outras providências. Encaminhamento e justificativa do projeto. Presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação de diversos dispositivos da lei municipal número 636/2005. Deferida norma que dispõe sobre a política municipal de proteção de direitos da criança e do adolescente a nível local. As alterações propostas visam, de modo objetivo, adequar a legislação local à resolução número 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas alterações se fazem necessárias em face do pleito de que deve ser realizado este ano e deve também observar as regras mínimas estabelecidas pela referida resolução, que norteiam o processo de escolha de novos conselhos tutelares. Temos que o presente projeto contemple o interesse público local. Assim, submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei.
Coloque em discussão o projeto. Quem deseja manifestar, essa palavra está à disposição. Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 021/2023.
Projeto de lei número 021/2023. Autoriza o município a firmar termo de colaboração com os bombeiros voluntários da Barão de Protegipe e da outras providências. Encaminhamento e justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município a firmar termo de colaboração com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Barão de Protegipe. O objetivo do termo de colaboração é a realização de ações de proteção e salvamento de vidas, prevenção e extinção de incêndios, socorro e salvamento de feridos, auxílio em casos de calamidade, além de outros serviços de proteção à saúde e à vida de pessoas no território do município de Ponte Preta. Para tanto, o município efetuará um repasse inicialmente estimado em R$12 mil anuais, que servirá para custear despesas com aquisição de equipamentos e materiais destinados ao uso nas ações que lhe são afetas, e também para custear nas eventuais demais despesas que a entidade tiver com a execução do objeto do termo de colaboração. O município de Ponte Preta não possui corpo de bombeiros militar nem civil, sendo atendido quanto das necessidades pelo Corpo de Bombeiros Militar de Erechim e Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe e Jacutinga. Contudo, sem essa parceria, os Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe e Jacutinga, naturalmente, o município de Ponte Preta não era prioridade nos atendimentos. Agora, com a presente parceria, que busca o município de Ponte Preta firmar com ambos os bombeiros voluntários, o município poderá contar com esse relevante serviço, e dada a localização do município, poderá ser acionada a guarnição que estiver fisicamente localizada mais próxima do evento. É desnecessário referir a relevância e importância desta parceria, que parceria com os ambos bombeiros voluntários, sendo de todos conhecidos algum evento que se fez necessária a atuação dos mesmos. Se trata de uma importante conquista de toda a comunidade de Ponte Preta. Temos que o presente projeto contemple interesse público local. Assim, antes submetemos a apreciação dos nobres vereadores. José Fernando Griselli, prefeito municipal.
coloco em discussão o projeto e desejar fazer uso da palavra. A palavra está à disposição.
As palavras.
Palavras ao vereador aí.
Serei favorável a esse projeto aí, pela importância de ter um corpo de bombeiros próximos e tenho certeza que o Condepreta terá voluntários também para dar o nome do preciso. A gente tem, por exemplo, essa madrugada, o que ocorreu no CDG de Campinas do Sul aí. Como eles têm bombeiros na cidade, a ação foi rápida e o dano foi menor do que esperado, né? Então, por isso que eu digo que estou favorável à importância de ter. E o valor que era passado é insignificante até pela necessidade que o município terá se acaso ocorrer algum evento. A gente espera que nunca aconteça, mas se houver, estão aí próximos. Terei isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
Palavra ao vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito, pessoal aqui presente, bem-vindo, vice Valduga, demais pessoas, Dando, Edson, das boas-vindas para o Luiz também, nosso assessor. Marlene também, seja bem-vinda à nossa Câmara. Agradecer a Gwen pelo trabalho que prestou aqui, por estar aqui nesse momento também, né? Prestando, se precisar alguma eventualidade, ela conhece todos os setores da Câmara aqui. Quero dizer que sou favorável a esse projeto dos bombeiros. É importante o município ter a parceria agora com, além de Barão do Montegipe, Jacutinga também. Logo mais a Prefeitura vai estar repassando uma ambulância para o Corpo de Bombeiros de Jacutinga, que está em reforma, essa ambulância agora, que vai ser passada para eles. E é importante a gente ter o telefone, o número do telefone dos bombeiros no bolso, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Já aconteceu para mim, pedido dos bombeiros, que tem meia brincadeira, o pessoal de Campinas veio lá, chegou depois, já tinha queimado, mas evita de que o fogo se alastre para a lavoura, para uma outra casa. Então é importante, aconteceu com a família da Marlene também, agora há poucos dias, né? Também solicitar os bombeiros, então é importante a gente ter essa parceria. E além disso, o prefeito nos comunicou que o nosso caminhão que puxa água também sempre fica cheio à noite, o caminhão, fora do horário do expediente, caso aconteça alguma coisa, tem o nosso caminhão também à disposição. Então, eu comentei com ele que é importante que se deixe um funcionário também de sobreaviso. O que acontece é tudo muito rápido, tem que ligar diretamente para a pessoa e divulguem no programa da rádio o número do telefone desse funcionário que está sobre aviso, né? E quando que acontece, não dá para ligar para duas, três pessoas e ficar passando notícia para frente. Então, e essa informação chega rápida, né, ao motorista, com certeza também vai auxiliar muito os atendimentos. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço palavra.
Palavra do vereador Alisson.
Para complementar um pouquinho o que o vereador Rodrigo colocou, né? Eu faço parte da comissão organizadora da feira de Ponte Preta, não por esta casa, mas pela Natel. E a gente também sabe dos serviços que os bombeiros voluntários já se dispuseram a fazer para nós na feira. Então, próxima oportunidade, quando a gente tiver já organizado toda a programação da feira, vocês também vão saber, mas basicamente eles vão estar todos os dias aí na feira prestando serviços, seja com ambulância, enfim, com o que for necessário. Eu acho que é importante para o nosso município isso. Talvez para frente a gente tenha que pensar em montar o Corpo de Bombeiros Voluntários aqui no nosso município. Eu acho que nós teríamos pessoas, recursos a gente pode buscar, mas enfim, até a gente não chegar nesse ponto, a gente tem que ir melhorando, enfim, essas parcerias com os municípios que tem, Barão do Cotegipe hoje, tanto Barão do Cotegipe que Jacutinga são próximos e tem praticamente ligação asfáltica, porque facilita muito a chegada desses bombeiros numa eventual fatalidade, enfim, temporais, o que for necessário, eles estão aí para auxiliar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor.
Palavra está com o vereador Claudio.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Marlene, que seja bem-vinda aqui na Câmara dos Vereadores, a Gwen também está aqui dando uma força. Presença do prefeito, o vice, o Luiz também seja bem-vindo. O Nani está sempre prestigiando a Câmara, o Edson também. Então, eu queria deixar de manifestar por fazer um agradecimento ao prefeito por ter cedido esses 3 dias de espaço como prefeito. Foi uma experiência muito grande. Então, muito obrigado. E também acho que tanto o Rio como o Edson esclareceram bem com esse projeto. Nem vou comentar, porque foi comentado muito bem. Sou favorável, sim, porque é um projeto muito importante. O que o Rodrigo falou do caminhão está sempre cheio, ali, que é uma coisa muito boa. E era isso. Muito obrigado.
Obrigado, Claudio. Falaram contigo à disposição. Eu peço a palavra.
Você dá a palavra, senhor.
Olá, vereadores, seja bem-vinda Marlene, Luiz, começando hoje na primeira sessão. Agradecer a Gwen pelo tempo que teve aí nos ajudando. Prefeito, vice-prefeito, Nandi, Alisson. Eu ia dizer que é um projeto muito importante e vantajoso para o nosso município. Por mais que já temos o tempo de cooperação com o Jacutinga, mas esse R$12.000 parece um valor até é alto, se fosse bem, mas espero nunca precisar. Nós estivemos lá visitando o Corpo de Bombeiros de Jabutinga, apenas um traje completo daqueles vale mais de R$20.000. Parece até mentira que um traje daqueles pode valer tanto, mas o custo disso passa de R$20.000. E não é só o custo com traje, é caminhão, é pessoal, enfim, precisa ter um prédio, tudo dentro das normas. Então, acho que é para o nosso município, para o nosso porte, acho vantajoso firmar crédito com outros, de cooperação com outros municípios, do que daqui a pouco, sim, buscar recursos futuramente a gente ter aqui, mas até que a gente não tem um comporte isso, acho que é muito vantajoso esse projeto. Obrigado, presidente.
Devolva a palavra.
Coloque em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Projeto aprovado por todos. Como eram pedidos na ordem do dia, passamos aos pequenos e pequenos. A palavra está à disposição dos nobres colegas vereadores para esclarecimentos pessoais.
Peço palavra.
A palavra está com o vereador Vares.
Então, peraí um pouquinho. Mais ou menos no sentido do prefeito explanou um pouco aqui para nós a busca por recursos e dizer que até hoje o maior recurso que nós recebemos foram 7 milhões, uma luta do deputado Caboni para finalizar a ligação asfáltica. A gente sabe que provavelmente essa ligação asfáltica custou a eleição do deputado. Uma perda muito grande para a região. O pessoal diz que é para o PMDB, não é para o PMDB, é para a região. Quem conhece o deputado Caboni sabe que todos esses acessos asfálticos que estão tendo, os municípios estão tendo dele. Tanto é que numa reunião nossa do MDB, o prefeito de Centenário esteve lá prestigiando. O prefeito que era do mesmo partido do candidato Onyx, sabe que ele só tem essa ligação asfáltica graças ao deputado Caboni. Ele se esforçou também Cruz Altência, Campinas, Barra do Rio Azul, a Erechim, agora Itatiba. Ele foi pouco agraciado com votos, não sendo nosso município. Mas eu acho que a gente tem uma dívida eterna com ele, ele foi sempre muito parceiro nosso. 7 milhões não é qualquer um. E a gente sabe que se não fosse por ele, não tinha qualquer outro deputado que teria conseguido tão alta essa ligação asfáltica. O vereador Jandir já falou em outras vezes que o próprio deputado Paparico colocou isso em algumas ocasiões, que o deputado Caboni era o que ia ter a força, até por ele ser da base do governo. Colocar também que esse projeto de 1 milhão, que você falou que vocês foram lá com os cubates, é 1.100.000. A gente encaminhou já faz um tempo, também com o auxílio do deputado Caboni. Era por isso que nós estávamos de porta em porta fazendo campanha para o governo Eduardo Leite e o Gabriel, porque a gente sabe de todos os recursos que nós recebemos aqui no município e o que nós tínhamos encaminhado. e pessoas do nosso município fazendo campanha contra e muitas vezes até ocupando cargo no governo. Isso a gente tem que lembrar, nós não podemos esquecer disso. E eu quero aqui salientar 7 milhões de asfalto, iluminação da praça, asfalto lá em Santo Neto, lá na comunidade, reforma do ginásio, reforma do campo municipal, ampliação do posto de saúde, acho que estamos bem encaminhados e temos esse projeto aí que a gente não tem dúvida que vamos receber o recurso. Isso é graças ao governo que vem trabalhando e que tem projetos e não olha a questão política. O pessoal sempre falou com quem que a gente conversa, o pessoal disse que lá dentro não tinha politicagem. Tinha projeto bem feito e que mostrava a viabilidade, foi aprovado. Independente se era prefeito do PT, enfim, do PL, que automaticamente seriam adversários. Então isso eu acho que a gente tem que lembrar. E muitas das pessoas hoje até se esquecem que nós temos uma ligação asfáltica, parece que a gente... É natural do ser humano ser um pouco ingrato. A gente está passando toda hora no asfalto, a gente acaba até esquecendo, mas quando a gente sai do asfalto, a gente começa a reclamar que estraga o carro, a estrada não está boa, dá uma enxurada, muita chuva estraga, muito sol estraga, é difícil você manter uma estrada. Mas, enfim, dizer que as obras estão aí, quem ganhou foi a população. Quinta-feira da semana que passou, nós tínhamos uma reunião em Erechim, direção da Coordenadoria Regional do MDB, qual eu faço parte da chapa coordenando os vereadores. Eu acho que isso não é um cargo importante, mas enfim, dá visibilidade, a gente consegue conversar com outras pessoas. Tivemos lá eu, o vereador Hélio, o vereador Rodrigo, não pode se fazer presente, vice-prefeito. Onde nós tivemos a oportunidade novamente de conversarmos com o nosso vice e teve uma boa possibilidade dele estar aqui na feira participando da abertura e fazendo a inauguração do asfalto. Dizer que em 16 anos de governos, independente de governo, a nossa região aqui foi beneficiada somente com uma ligação asfáltica. A ligação de Floriano Peixoto, e que foi uma ligação com asfalto a frio, que teve que ter sido refeita nesse mandato, porque a liga asfalto a frio ele não tem durabilidade. Toda a malha viária da nossa região foi restaurada e a gente tem muitos municípios com ligação asfáltica. Eu acho que agora o pessoal começou a ver que nós fizemos parte do Estado. E isso também se faz graças ao bom convívio que a gente tem com esses deputados, enfim, quem está na frente lá do governo. Eu acho que isso a gente tem que se alientar. Dizer que esses contatos também nos proporcionam de a gente conhecer novas pessoas, conhecer assessores de deputados, e a gente também está toda hora batendo na porta deles, às vezes até chato. Mas... O senhor Moreira, eu acho que foi o deputado que mais ajudou, um deputado que mais ajudou, né? Ele nos concedeu mais uma emenda, R$631 mil, um caminhão truque, caçamba, através da bancada gaúcha. Hoje, se fosse comprar esse caminhão, já passa por R$700 mil. E como pela bancada demora um pouquinho mais, a gente imagina que quando ele chegar no município, ele vai estar valendo em torno de R$800 mil. Eu acho que é uma emenda significativa, mas os R$1.870.000 que ele nos deu para trás, que a gente pode citar aqui, o CRAS, os outros dois caminhões que a gente tem aqui, acesso asfalto, acesso não, o asfalto em frente ao centro do evento, entre tantas outras. Então eu acho que o Alceu fez 30% dos votos aqui e agora a gente já tem o reconhecimento desse deputado. Quando a gente conversa com eles, primeiro é o município, quanto por cento dos votos fez. Nós não temos como dar para eles 2.000 votos, nós temos 1.500 votantes, né? Embora a gente pense e sabe que ele era o melhor candidato, mas só chegou nos 435, né? Enfim, quero, presidente, pedir que você faça um convite para a nossa escola estadual. Eu acho que é bom a gente trazer os alunos aqui, porque a gente anda e a gente ouve dos jovens, mas o que o vereador faz? Não faz nada, só recebe um salário? Eu acho que é interessante também eles participarem e ver o que a gente faz, como que a gente conduz essa casa, como que a gente debate projetos, e não porque a gente criar uma nova liderança, porque a gente não é eterno aqui nesse local. É isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Essa palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Rui.
Quero dizer, colegas vereadores, as boas-vindas à nova secretária, o Luiz, aí, nosso assessor, cumprimentar o prefeito, o vice, o Edson, o Nancy, a Gwen, se despediu de nós. Dizer que, cumprimentar um pouco o que o prefeito falou aí da busca de emendas. A gente está se empenhando sim em buscar recursos para o município, porque eu vejo que a gente não tem que pensar só na política, nós temos que pensar no desenvolvimento do nosso município, tendo os nossos filhos que estão crescendo, aqui nos dias a gente vai e temos que deixar um legado. A gente foi vereador, então eu acho que nós temos que deixar alguma coisa que a gente conseguiu construir junto aqui em Ponte Preta. O prefeito falou, vai passar de 1 milhão se concretizar as dinheiro do Carlos Gomes. Dizer, prefeito, ele dá uma notícia não muito boa. Esse ano vão ficar sem emenda do deputado. Falei com ele quinta-feira de noite. Mas me garantiu de 500 a 600 mil via Ministério para a construção dos pórticos. Nós tínhamos encaminhado esses tempos aí, então. Ele vai nos ajudar ali via Ministério na construção dos dois pórticos aí, que seria um desse lado e outro lado da Jacutinga. Dizer que vamos trabalhar assim como encaminhar para o ano que vem. O ano que vem vai ter emenda destinada no nosso município, sim, ele me garantiu. E vamos cobrar. Nosso vice-prefeito estava junto, que é lá em Porto Alegre, né? Que o deputado falou que eu sou um cara que cobra muito dele, né? Toda hora estou xaropeando, enchendo o saco, mas o resultado vem. Acredito que não seja o deputado que mais mandou recursos, que nem os vereadores como repassaram aqui, mas foi um dos que mais encaminhou recursos do município de Ponte Preta. Temos a Renan Antes falou do Arceu Moreira e do centro de vendas, na época lá 250 mil foi do Carlos Gomes também. Então, vem anos os recursos que vem caminhando para os municípios. Campinas esse ano foi contemplado com 800 milhares do Carlos Gomes. Ele tinha um compromisso lá porque ele fez 21% dos votos em Campinas. Então foi uma votação assim, e a linha acabou ficando sem, inclusive é nossa. Mas aqui vamos trabalhar, vamos buscar mais recursos aí para o corpo de nossos. Próximo ano. Seria esse ano, né?
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
As palavras, né?
A palavra está com o vereador Jandir.
Presidente, eu aproveito esse espaço e, através do presidente, eu aproveitava dela o prefeito, o nosso vice-prefeito, que não é da área, mas um pedido de umas 3 cargas de cascalho no Sérgio Coló. Hoje, o agricultor tem facilidade em se comunicar com nós através das redes sociais, usando mensagens, estilo a gente, cobram. E assim que é um serviço que é bastante tempo, tá? Ele recebe os documentos, ele vem me pedindo, cobrando do secretário, ele não está sendo atendido. Quando vem lá de cima, vem uma carga por vez, é isso. Leva lá, escalão, passa o rolo e fica um serviço que está sendo cobrado e sai essa pendência. Nesses dias aí a gente também está na correria com o meu irmão Jair, né? E a gente depende muito da saúde aqui do Mateca, quase que tudo, na verdade. Estou conversando com o Leonardo, né? Que fez o transporte da ambulância pequena, acho que está na hora de trocar. Menos, ela tem uma quilometragem bastante avançada. E da outra, o cara como é que se chama? Outro, é uma ambulância pequena, né? O de imóvel grande e mais uma, né? Que é 750.
Oi? Só tem as duas.
Também, daí, falando com o Márcio, ela passa já de 300 mil quilômetros. Falaram, mas né? Só falaram já da utilidade delas e elas já deram o suficiente que tinha que dar para o nosso município. A questão de saúde, diz que o povo lá se torna mais viável para passar ela por leilão, ele adquirir uma nova, né? Não dá gastos e não dá retorno mais confortável para os usuários e os pacientes que necessitarem. Então, aproveito e faço esse pedido aí. Falar em emendas também, né? Aproveitamos também a questão aí do Hospital de Jardim. Muitas das emendas nossas foi solicitada com os combate, mas não adianta, a gente apoiou e a gente se agarra nas deputadas que a gente investe, não adianta. E hoje, o município, todo mundo sabe que é um hospital de referência para nós, não adianta. Está encaminhado por aqui, o primeiro passo nosso é Jardim. E hoje só quem precisa ou visita o hospital vem da qualidade do nosso hospital de Jardim. Olha, uma melhorada assim de 300%. Atendimento de funcionários, a mudança interna e externa, com médicos 24 horas. Então, valeu a pena, sim, investir nesses resultados e que lembre, claro, pelo esforço do prefeito Jardim, da colaboração do nosso município também. É um conjunto de equipe de trabalho que fez que esse hospital se mantesse aberto até hoje. Se não fosse esforço de prefeitos e deputados e vereadores, nosso hospital estaria fechado hoje. E graças a Deus está aberto e está servindo a nossa população e, enfim, quatro municípios que fazem parte com que mantém o hospital aberto. A gente aproveita também a estadia aqui do vice, né, Arnaldo? A gente está contente com o teu trabalho, né? Quero puxar teu saco. E o que eu disse quando teve a oportunidade de falar com o prefeito, a gente deu um batido, né? Nós temos que respeitar. Foi eleito pelo PP, então a gente deve tudo ao partido. Mas quando tu mexe em saúde, mexe na pele da população. Não adianta? Isso ninguém esquece. A gente liga, tem ambulância disponível, tem um funcionário disponível, tem o carro. Quantas vezes, né, o adulto a gente vem lá e solicita remédio, né, que sabe que às vezes falta remédio. Ou tem aquele ditado que na política tu dá um sol para os companheiros e aquilo não foi invertido, né? Então, mas assim, eu só quase que agradecer. Eu resolvo muitos problemas aí como prefeito, como secretário de saúde, secretário de obras, como eleitores mesmo, não adianta, né? A gente sabe quem é quem. Quando a gente vem aqui, a gente vota no geral para o município inteiro, tá? A gente está beneficiando todos aqui. Mas que no dia a dia a gente vê o trabalho particular nosso que tem que ser feito, porque se não dá, então. A gente tem essa história como conhecedor já. O município inteiro sabe do meu trabalho particular, dia a dia, de visitas. A gente sobe essa escadaria seguido aí, a gente tem divergências, tem. Mas que no fundo a gente não tem muito o que reclamar, não. Ah, tudo é 10, não é tudo, né? A gente falou antes, teve a oportunidade de dizer. A arrecadação ela é boa, ela é ótima, ela vem aumentando. Falei na última sessão também, nós não podemos esquecer os investidores do nosso município. Estão da bacia leiteira, os aviários, a silvicultura, quem produz grão, da oportunidade da administração em priorizar aquelas horas gratuitas, né? 4, 5 mil horas que foi dado para os aviários, para os chiqueiros, para o momento que a gente divulgava e aprovava essas horas aí, era uma loucura na época. Parecia loucura, que hoje tu vai ver quem investiu está dando muito retorno para o município. Então, sim, é um trabalho de equipe, um trabalho das administrações que passaram, com uma visão diferente, né? Que foi apostado numa coisa que no momento não estava tão certo, que deu certo e está dando retorno. Quem ganha com isso somos todos nós. Fizeram uma máquina, fizeram uma consulta, uma cirurgia. A gente sabe de todos os convênios que o município tem com a bacia leiteira, com os agricultores, os aviários, são muitas as ajudas. Então, isso é graças a quem trabalha, contribui, dinheiro que vem é bem investido, as emendas que vem também, todo mundo está tendo esforço em buscar, uns conseguem mais, outros conseguem menos. Diria assim que os vereadores aqui, além de ter um salário, que é R$2.000 e pouquinho, nós somos vereadores que temos lucro para o município. Nós temos lucro para o município. Porque se tu sai na região e entra de algum das emendas que a gente vai buscar, ninguém acredita. Parece que a gente está passando uma informação errada, uma informação mentirosa. Mas que é o município que vem se destacando. Eu acho que todo mundo dá parabéns e as divergências elas têm que existir. Não tem que só ter um time só, porque senão tem os ojos, né? Vai estourar foguete pra quê?
É perfeito. É dois dados.
Tem os foguetes só pra mim.
Mas agora confiam.
Vai fazer o quê?
Assim, sim, faz parte do dia a dia de cada um aí. Vou trabalhar, eu sou um cara que cobra bastante serviço, né? A gente vai atrás. Minha maior alegria é poder servir uma pessoa que precisa de uma consulta ou chegar até o secretário, o prefeito, conseguir resolver o problema. Não tem a minha alegria para mim. Tem uma história para a gente encerrando esse mandato que acabou para 20 anos de vereador. Então, essas coisas a gente não conseguiu de graça. Isso é trabalho mesmo. E eu sempre fui opção em 31 anos de administração, eu ganhei uma eleição só. Todos os caras foram prefeitos. Mas ter a felicidade é de perder uma só para vereador. De todos também. É um trabalho de equipe. Eu sempre lembro assim, eu falo desde a época do Júlio, cara. Eu sempre fui equipe. Mas também quando dá para reconhecer o trabalho, eu reconheço, falo mesmo. Do Júlio, do Nelson, dos Carlos. O Adrian, o Antônio, o Luca, a gente já tem um conhecimento, né, de como funciona o município, até onde dá para chegar, quem são as pessoas que realmente precisa, enfim, é uma série de fatores que faz com que o município ganhe com isso. E vamos trabalhar, vamos fazer o quê? É nas derrotas que a gente às vezes aprende a vencer. Ah, na política lá, vencidos ou derrotados. Isso é uma disputa aí. Nós somos julgados. Quem tem a felicidade de passar tem a responsabilidade de trabalhar. Seria isso.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Claudio.
É, sobre deputados, emendas, eu fiz campanha para o deputado Marconi, então eu não tive essa oportunidade de ir até lá, mas o prefeito foi lá atrás. Todo mundo sabe o problema que aconteceu com o meu filho. Né? Foi uma batalha muito grande para recuperar ele. Temos se erguendo na família agora. Ele está meio se recuperando, mas lentamente. Né? Então, acredito que nem o negociador que está passando o que a gente está passando. E todo dia a gente dá uma chorada. Então, quando conseguir me recuperar um pouco mais, vou fazer. Estou vendo, estou deixando um pouco a desejar como vereador. Mas a prioridade agora é o meu filho. No futuro, mais para frente, a gente vai. Quando ele melhorar um pouco mais, a gente vai conseguir também, através do que foi feito. Não faltou oportunidade. Mas acredito que mais para frente eu vou conseguir. E também deixar agradecer ao prefeito e o vice aí, como é importante a saúde do município, nesse momento que a gente vê como é importante. Então, agradecer mesmo pela ajuda, pela luta, se negar em nada. Ele vai precisar muito mais, porque o tratamento dele vai ser longo, então espero que você ajudado ainda. E dizer que todo dia a gente está, que nem eu, não tenho como sair muito de casa, fazer meu trabalho. Porque a gente vai todo dia na fisioterapia. Então todo dia tem que estar em casa, uma da tarde, para ajudar a carregar e botar no carro. Vai para Cotegipe, volta às 3 horas, tenho que estar em casa para descarregar. Porque nós temos o nosso motorista que vem com o Lira, ele não tem condição de ajudar esse cara, ele é fraco, não consegue carregar. Mas agradeço o trabalho dele também, que vem todo dia ajudando, então vai fácil para mim sair de casa. Mas o futuro para frente, eu acredito que ele vai se recuperar, ele nunca perdeu a fé, ele já está bem esperando, bem, está entendendo as coisas. Então a gente está subindo, crescendo junto com ele, porque a gente estava apagado, já estava morto, não tinha outro pensamento agora. A gente deixou muito a desejar. Mas eu vejo um pouco, ver esse lado, a gente ao meu lado, como vereador. Os trabalhos que eu estou fazendo como vereador, aqui, o que eu posso fazer, estou fazendo. Mas no momento não tem como eu sair para ele. Mas agradeço muito ao prefeito que foi atrás, mandou verba para o nosso município. Vai mandar mais
para
nós. Eu acho que era isso aí.
Obrigado, Claudir. Palavra, continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra, sabe o vereador aí.
Na verdade, já o Edson relatou bastante, né? Que a gente tem mesmo lembrança. Eu tive verbas aí que até esqueci lá da nossa rua José Fantelli, né? Que onde eu moro, eu disse moro lá também, que você é o relator. Eu acho que o deputado aí depois de casa em casa, como você disse, a gente não foi igual. Se fosse um propósito, merecimento, que eu acho que ele merecia ser eleito, foi uma perda muito grande, não para a Ponte Preta, mas eu acho que o Alto Uruguai, o empenho que ele tinha, a população aqui do Alto Uruguai. E sempre à disposição, independente de siga partidária, ele sempre falava na reunião que ele tinha aqui. Independente de municípios que não fossem o partido dele, ele prestava a sua divisão de verbos, depois ele estaria sempre à disposição, sempre disposto a ajudar todos os. Falar um pouquinho do nosso município, a questão é elogiar a saúde que nós temos aqui. Eu acho que a educação também está bem. A gente fala com pessoas de outros municípios, me falando no fim de semana aí, e eles perguntam, realmente eles perguntam, porque o município deles não consegue fazer o que a prefeita faz. Aí eu vou só complementar o prefeito que já colocou a questão da folha, o percentual da folha, né? Quando eu falei do percentual da folha que estaria em 34, eles não acreditaram. Falaram, nosso município estava com 49, não sei se não está com 49, tinha baixado um pouco. Por isso que nós não conseguimos trabalhar. Eu falei, eu empenho uma administração comprometida com a população, a gente sempre diz, nas campanhas, a gente defende isso. Eu acho que a população merece os incentivos que tem na agricultura, que nós temos aqui, os programas que são feitos. Eu acho que tem poucos municípios que conseguem fazer na região. Só que parabenizar a administração, acho que nós vereadores também, estamos sempre prontos a ajudar. E aonde for no alcance da gente buscar a emenda, eu sempre dizia, tem que ir protocolar, e o gabinete não importa se é só do teu partido, vai, se puder passar no gabinete do outro partido também, tentar trazer para o município, divulga o nome do município. Quando eu fui a Brasília, tive a oportunidade de visitar vários gabinetes lá. Foi protocolado vários projetos. Teve projetos que não veio, mas teve outros que veio, um recurso aí para a saúde, questão de cadeira odontológica, também acabou vindo, né? Então, eu sempre digo, o vereador tem o compromisso de buscar emendas independente de quem está administrando. Isso representa o seu município. Então, isso é muito importante. Alguma coisa na bagagem secretária. Terei isso para o presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavras agora ao vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso prefeito, vice, nosso sucessor, a Marlene, que é bem-vinda a essa casa. Eu estava manifestando aqui, porque eu entro e saio, e assim. Estou contente com vocês, gosto de trabalhar junto com vocês todos aqui. Queria ser alguma vez, só alguma oportunidade, porque E esse que vocês falaram aí é tudo verdadeiro. O nosso município ali também, meu Deus do céu. Eu que estou em todo o município, eles pedem o que tem lá. Nós não temos minas de ouro, não temos nada, não tem. E dizer a respeito desse campeonato que vocês falaram aí na última sessão de futebol aí, tem que ser mais organizado. Eu peço aí, principalmente para o prefeito disse, porque senão assim tu vai de um lado uma conversa, vai de outra conversa, aí vocês têm que dizer, não, nós daqui até aqui esquecer. E pai, conta comigo que eu estou sempre junto com vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Palavra do Dino à disposição.
Eu peço a palavra.
Palavras ao vereador Rodrigo.
Então, demais colegas falaram muito bem, vereador Anderson, vereador Hélio, do nosso deputado Alice Moreira, que nos últimos dias aí, como já falaram, nos presenteou com um caminhão Brugue, um caminhão caçamba, no valor de R$631 mil, além de R$1.800.000 e pouco que já tinha mandado no passado, né? Grande deputado nosso do MDB, e eu quero destacar que um dos papéis mais importantes dos vereadores, dos agentes políticos do município, é a gente fazer campanha para os deputados. Muitas pessoas não gostam, não dão importância a isso, mas é importante a gente ter um parceiro lá em Porto Alegre, né, em Brasília, e depois que passa a eleição, fazer uma boa votação para eles, e depois que passa a eleição, a gente vai lá no gabinete deles. E a gente consegue menos como essa, 631 mil, como ele passou para nós aqui na semana passada na reunião, ele disse que é a segunda maior emenda que ele manda para o Rio Grande do Sul. A maior, a primeira e maior, ele mandou para a cidade dele, que é a cidade de Osório, e a segunda maior ele mandou para Ponte Preta. Então, né, a gente também fica muito, muito agradecido, muito contente, por ele também reconhecer mais de 30% dos votos que ele fez aqui em Ponte Preta. Quero dizer que na quinta-feira passada, quero já parabenizar o Edson, que agora faz parte da comissão dos vereadores do Alto do Bairro. Parabéns, foi impulsado na semana passada lá em Erechim. Dizer que naquele mesmo dia eu estive na cidade de Sarandi. Lá tinha o primeiro fórum Norte Gaúcho sobre enfrentamento às estiagens. A pedido do prefeito, pediu que estivesse presente lá. Colocando o nome do nosso município também lá na reunião. Então, desse fórum, eles tiraram algumas conclusões, algumas ideias, e entre elas é reduzir os impostos sobre equipamentos que fazem irrigação, também reduzir as leis ambientais para que o pessoal consiga fazer açudes, reservatórios de água em locais que hoje não são permitidos. Entre outras reivindicações, eles vão elaborar uma carta e vão mandar para todas as autoridades, desde Brasília, Porto Alegre, aos prefeitos do município. Foi um grande fórum com muitos prefeitos, presente 4 deputados lá, eles, Paparico, Marcon, Franciscão, a delegada, que não lembro o nome dela, a Nadine, essa também estava presente. Então foi um grande fórum, eu tive a oportunidade de estar presente. Dizer que nós estamos, ontem a gente comemorou o aniversário do município, estamos uma semana de comemorações, de inaugurações. Acho que é importante a gente fazer as obras, trabalhar, mas também inaugurá-las, né? Reunir a população, poder comemorar, poder tomar um choque junto com o pessoal. E assim foi a inauguração da Luz do Campo, domingo lá em Soboneto, também uma bonita festa, a maioria dos vereadores esteve lá presentes. Então, dizer que é muito importante, né, a gente também inaugurar as coisas. O vereador Claudívio, com certeza fez campanha com o teu deputado também, né, junto com a tua equipe do PT, e hoje eles vão em busca, né, dos recursos da campanha, com certeza. A gente entende a tua situação até, né, não se faz necessário você explicar também, né, dizer que a gente entende a tua situação, vereador Claudívio, e que a gente é parceiro teu também, né, dentro do que a gente pode, hein, precisar
de ter
para auxiliar.
Era
isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Palavra da última disposição.
Faz palavra.
Palavra está com o vereador Lima.
Senhor presidente, vereadores, pessoal, eu vou manifestar que já falaram muito, então, de usar, mas já tem corrido bastante coisa, então eu acho assim que eu gosto de dizer que se fala de emendas quando elas já estão. Nós, eu também, passamos atrás, mas eu, enquanto ela não estiver aqui, eu sou bem correto e não gosto de ficar falando coisas de tecnologia, não confio que venha e quero que veja, que esteja aqui, o prefeito diga, não veio, o dinheiro está em caixa. Eu acho que prometer é fácil, depois tem que vir. Que por isso que a gente tenta, vai, busca, vai pedindo, todo mundo faz isso, que eu acho que nós temos, é o nosso papel. Bem dizia o Edson, que tem que chamar o pessoal e disse na hora que eu saí de lá de casa, que ah, o pessoal diz, ah, eu não faz nada. Eu disse, o que seria do município se não existisse vereadores? O que seria do prefeito se não tivesse vereadores que dão aval em tudo, todo que passa aqui na Câmara, se não aprovasse, se não passasse, o que seria? Iria ser feita alguma coisa? Eu acho que é bem interessante chamar o povo que vem, assim, que eles têm que. O trabalho nosso é aqui, o essencial. E depois, claro, aqui fora, o nosso dever é fiscalizar as coisas, o que está acontecendo. Então, eu sou assim, eu elogio, mas também sou crítico. Falo que está errado e não fico jogando ninguém, puxando saco com ninguém. Na semana passada, o prefeito Vinícius Jorge estão aqui, eu comentei nessa sessão passada. Eu ia falar com vocês essa semana e vou falar aqui, todo mundo vai ouvir de novo, sobre o nosso parceiro que está saindo aí. Eu acho que falta um pouco de você chegar e olhar o que está acontecendo. Esses parceiros aí falam que nós vamos pagar, nós vamos fazer e é uma coisa que vai ficar para sempre, mas não está sendo bem feito. Já tem aí que passou o caminhão, já tá, tem que ter uma coisa melhor, tem que ter um planejamento melhor para essas coisas. Essa parte vocês estão deixando a desejar. Eu acho que o dever de vocês é passar, ver como está aí, se tiver aí, eu disse assim, se fosse o prefeito, já tinha mandado pelo menos de lá da praça, depois eu tinha mandado arrancar. E quando se faz uma licitação de uma obra, eu acho que se tem um prazo para começar e a terminar ela. Eu falei sobre que nós fomos prejudicados também. Eu acho que falta de organização. Semana passada, quando foram, faz 22 dias que arrancaram os que estava feito, que eu paguei para fazer, e deixaram em nós isolados para ficar lá atrás, porque eu não tinha como entrar. Eu tive que puxar para poder passar lá atrás. Eu acho que tinha que ter feito assim, vamos fazer um pedaço, arrancar um pedaço e fazer aquilo. Falta um pouquinho de organização nessa parte. E desculpa ser correto, mas eu sou assim. O que é verdade, o que está certo, eu digo que está certo, mas o que está errado, eu corto. A saúde, que bom que nós temos isso. Nós temos um orçamento no município que, nossa, nosso município por ser uma extensão de 8 metros, nós não temos. Uma coisa que eu sempre digo, nós não temos, graças a Deus, nós não temos pobreza no município. Nós não gastamos em assistência social, nós não gastamos em coisas assim, que nem graças aos municípios vizinhos que têm bastante pobreza. Por isso que tem que rever essas coisas, tem que ver. A saúde, eu acho que é em primeiro lugar. Se você pensa em saúde, você trabalha. E eu acho que a gestão pública nada mais que uma obrigação trabalhar e fazer as coisas corretas. Porque se eu sou prefeito, eu tenho que administrar o dinheiro, não sou eu que estou me pagando o salário, é o nós, é o povo que está pagando o nosso salário. Tanto quanto a eu, sou vereador. Então eu acho que nós temos sim, parabéns aqui, eu acho que nós temos que, desde que começou o município saltou para frente, todo mundo que pegou, que tocou, tem que ser assim. Eu acho que se o país fosse assim, se o Estado fosse assim, correto, nós estaria muito melhor. Por isso que a política é administrada por pessoas, e tem que ser pessoas de bem, pessoas que pensam na administração e façam as coisas corretas. E para todos, eu sempre digo, eu sempre
eu fui candidato, sempre dizia que partidos existem para concorrer, depois que passou, não existem mais partidos, existem pessoas. Não porque eu sou PP, eu tenho que me castigar, porque eu sempre disse isso ano passado, todos os prefeitos fizeram isso. Eu acho que isso não tem mais o que fazer, nós temos que começar por aqui. Passou a eleição, esquece partidos políticos. Todo mundo paga o mesmo imposto, todo mundo paga a mesma forma. Acho que tem que fazer para todos iguais. Se eu posso fazer isso para um ou outro, tem um diferente. Se não dá, tem que dizer não, não posso, tanto para mim quanto para o outro. Eu acho que isso é uma coisa mais óbvia do que me desistir na política. Mas claro, ele disse meu companheiro ali, né? Ele fica só de maneira na ação. Mas, enfim. Eu acho que nós, quase Ponte Preta, é um exemplo, sim, dos municípios vizinhos, dos gestores do passado, então. E nós, como vereadores, nada mais que fazer o nosso papel. De atrás, buscar, de fazer, de cobrar. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu vou falar, se vocês começarem a falar demais, nós vamos até. Então, certo? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Como o senhor respondeu, então vou manifestar depois de encerrar a sessão. Primeiramente, parabenizar o nosso município pelos 31 anos de emancipação. Parabenizar a administração pela comemoração do aniversário do município, pelas inaugurações das obras. Convidar também os colegas vereadores para sábado próximo, dia 25, para a inauguração do ginásio. Agradecer a administração também por ter atendido a nossa indicação de retirada das rotatórias. Acho que isso é uma coisa que vem para somar, que estava um tempo já atrapalhando. Também estender o convite aqui da Cresol, em dia 23, quinta-feira, tem a Assembleia da Cresol, que é a comunidade dos PES que está organizando a janta. Então, quem quiser participar, só dá um toque, reservar aqui, quem ainda tem ingresso para isso. E parabenizar também o Rodrigo como secretário. Eu acho que nós temos um município realmente uma saúde exemplo. Nós já fomos oposição e na época fomos perseguidos na saúde, inclusive na saúde. A gente precisou de saúde, precisou de cirurgias e não fomos atendidos. Então eu acho que hoje a perseguição, não temos perseguição, eu acho que a saúde atende todo mundo, independente de partido, independente de tudo. Então eu acho que a nossa administração, a saúde, enfim, acho que é um modelo para toda a região. E por isso que as coisas estão andando e dando certo. Como era o que tínhamos na ordem do dia, em nome de Deus, vou para encerrar a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que se dará no dia 3 ou 4 de 2023, às 20 horas.
Foi a indicação do senhor agora.